Sejam bem-vindos ao podcast Planeta Eleven, mais uma edição. Hoje no título prometemos 1 milhão, não dizemos de quê, para ninguém nos cobrar depois esta promessa. É um título que é alusivo ao tema de hoje, já vão perceber porquê daqui a pouco, com o som que vamos colocar. Hoje connosco, obviamente, o painel habitual, Oscar Botelho, Tomás da Cunha e Luís Cristóvão. Preparados para arrancar com o tema?
Sim, não vamos cobrar 1 milhão, mas atenção que para a semana, quando forem feitas as contas do fase de grupos, tens de preparar o prémio para o vencedor das apostas da fase de grupos, que irão ser feitas as contas.
Já nem me lembrava, mas ainda bem que vamos buscar o Oscar.
A ganância deste homem.
Então quer dizer que se ganhas o prémio, tu prescindes do prémio?
Não, se for eu ganhar, claro que quero.
Faltava ele dizer prescindes para mim.
Exatamente.
Sim, vamos recuperar nesse episódio então as apostas e depois vamos lá fazer as contas. Luís e Tomás, calculo que sejam também prontos para lançarmos este tema que vai gerar boa discussão. Para o lançar, e a discussão é basicamente como é que se deve montar uma equipa para ganhar, se há modelos certos, modelos errados, se há treinadores defensivos ou ofensivos que estão certos ou que estão errados, e se os defensivos são menos apreciados do que os treinadores ofensivos, e se há razão para isso, e muitas outras coisas vão surgir aqui na conversa. Para lançar este tema, a propósito da passada semana desportiva, tanto na Liga dos Campeões como nas diversas ligas da Eleven, temos aqui dois sons para passar, um de Sérgio Conceição, treinador do Porto, no jogo da Champions frente ao Manchester City, outro do treinador do Cádiz, Álvaro Cervera, e começamos por ouvir Sérgio Conceição, depois das críticas de Pep Guardiola por ter jogado de forma tão defensiva frente ao City. Sérgio Conceição explicou-se desta forma.
A estratégia das diferentes equipas, eu já tive equipas mais pequenas e que defrontei equipas com orçamentos 10, 15, 20, 30 vezes maiores do que aquelas equipas que eu trabalhava, e fui um treinador, privilegiei muito aquilo que era a orientação defensiva. Isso não quer dizer que eu, dentro daquilo que é essa estratégia defensiva, que provoque o tal antijogo. Isso é diferente. Eu nunca critiquei um colega meu por vir jogar com 10 jogadores atrás da linha da bola em cima da grande área. Se alguém me arranjar alguma declaração minha e eu a criticar um treinador por isso, 1 milhão de euros.
Sérgio Conceição, que nesse jogo, frente ao Manchester City, teve apenas 32% de posse de bola, não ganhou o jogo, empatou, mas valeu-lhe a qualificação para a próxima fase. Mas esta semana, frente ao Barcelona, o Cádiz conseguiu vencer o jogo da Liga no passado sábado por 2-1. No final, questionado sobre os apenas 18% de posse de bola que o Cádiz conseguiu, apesar de ter vencido o jogo, Álvaro Cervera também se justificou desta forma.
El Barcelona necesita la posesión de balón para ganar, nosotros no. Eso no quiere decir que la posesión de balón sea mala, no. Hay equipos que la necesitan porque sus jugadores controlan, pasan, lo saben, lo llevan. Por eso cuestan tanto dinero, por eso son tan buenos. Necesitan la posesión del balón para ganar, porque con el balón largo, con la velocidad y demás, pues a lo mejor no les da. Nosotros no necesitamos la posesión, es más, la posesión en muchas ocasiones nos trae un problema.
E este é o ponto de partida para a nossa discussão, e começo por perguntar ao Oscar Botelho se preferes os românticos ou os realistas.
Prefiro os realistas. Não sei se me devias ter passado logo a bola inicialmente, até porque o tema foi trazido pelo Luís. E, portanto, vou...
Então, se quiseres, volta-me a passar.
Não. Eu assumo já. Portanto, vou pegar na declaração do Sérgio Conceição, vou pedir um bocadinho mais, de estender aqui um bocadinho mais a minha intervenção, porque vou já juntar aqui a minha rúbrica do difícil.
Já é no início?
É já, portanto vou juntar já tudo. O difícil é...
Já nem vale a pena ouvir mais um pouco o episódio.
Acho que devias guardar.
E portanto, até porque a questão do Sérgio Conceição fez-me lembrar um filme, vá lá, mais uma vez, que foi um filme em que se colocou em cima da mesa 1 milhão, não de euros, mas de dólares. Fez-me viajar a 1993, à proposta indecente, Robert Redford, Woody Allison e Demi Moore. Portanto, não vou ser spoiler quem não viu, ver o filme.
Porque nosso Mário Augusto.
E essa viagem, portanto, em que foi posta 1 milhão de euros de dólares em cima da mesa, tal como seja a Conceição pôs, ainda não tive literalmente tempo para pesquisar, porque acredito que já haja muita gente a fazê-lo, mas depois viajei 15 anos para Vizela, ou seja, fui para Vizela, a minha idade na altura, porque eu era o treinador da 2ª Liga, portanto, de adjunto de Ricardo Formosinho, que ainda há pouco tempo era adjunto de José Mourinho, e tinha essa idade, portanto, tinha 27 anos, era o treinador mais jovem das ligas portuguesas, portanto, entre a idade atual do Tomás e do Pedro Filipe Maia, eu andava aí para os relvados
portugueses. O talento não tem idades.
Exatamente. E fez-me lembrar porquê. Porque na véspera desse jogo, à noite, quando falava com o Ricardo sobre a tática e os jogadores que iríamos utilizar nesse 11, tivemos uma pequena discussão a seguir ao jantar. Eu pedi-lhe para lhe dar mais uma volta a seguir à refeição. Ele perguntou se seria para digerir mais ou se era para mudar de ideias. Eu disse que o objetivo era mudar de ideias, porque ele basicamente o que queria fazer no dia a seguir, e acredito que outro treinador desceria de divisão, porque chegámos a meio da época para substituir Paulo Sérgio, e o objetivo claramente era a manutenção, era a defesa mais batida do campeonato, arrisco-me a dizer que era talvez a pior defesa. Estou à vontade porque já foi há 12 anos e portanto já muitos deles deixaram de jogar e já muitos prescreveram essa situação, e o Ricardo basicamente o que queria jogar no dia a seguir era com 5 defesas, 2 trincos, do lado direito ter 2 defesas direitos, do lado esquerdo ter o Mauro a fechar claramente o corredor esquerdo e apenas o Júlio César, que foi o melhor marcador e talvez o melhor jogador da 2ª Liga desse ano, que muita gente deixou passar despercebido, à frente.
A tática Raul Águas.
Por isso, aqui era a mesma tática Ricardo Formosinho. E não é por acaso que trabalhou com o José Mourinho durante tanto tempo. E estrategicamente eu pretendia jogar de outra forma. Houve essa discussão, porque íamos jogar com o Vizela, que estava apenas a 2 pontos da linha de subida, para regressar à Primeira Liga, onde só se teve em 84-85. E o estádio estava praticamente cheio. E nessa equipa havia Quimberto, havia Fangueiro, Rincón, Nuno e Alder Sousa, e no guarda-redes era o Rissa. Portanto, era uma equipa muito bem apetrechada. E a sensação é que iríamos levar bolada autenticamente se jogássemos lá encostadinhos atrás. Ele disse para estar descansado que íamos jogar dessa forma. O dia a seguir de manhã confirmou a tática, preparei as bolas paradas, preparei o meu trabalho. Confesso que não concordei com a decisão, mas fomos a jogo, e que é certo é que...
Viola ao saco, como se costuma dizer.
É certo é que nesse dia montei o aquecimento, perguntei onde é que era, depois de montar o aquecimento disseram para tirar, eu com o meu sangue na guerra estrabuchei um pouco, mas ok, fui aquecer. Quem conhece o estádio do Vizela, atrás dos placares publicitários, 10 jogadores era impensável, mas foi lá que aqueci. O estádio era à porta, tinha o jogo à porta aberta, portanto imaginem a quantidade de pessoas que lá estariam, tendo o Vizela perto da possibilidade de subir. Aquecemos, depois contarei a história do aquecimento até para ir um pouco mais direto ao assunto. O que é certo é que, resultado final, ganhámos 0-1, criámos algumas ocasiões, mais algumas até que o Vizela, e lembrou ao intervalo a expressão que o Ricardo usou e que depois disse também na conferência de imprensa, antes de lhe fazerem qualquer pergunta. Ele disse assim: hoje, antes de me fazerem qualquer pergunta, vou já confessar, jogámos com o autocarro à frente da baliza e na segunda parte fechámos as janelas para a bola não entrar para a janela. Portanto, foi exatamente dessa forma que jogámos e que ganhámos, e convencemos. Portanto, foi um jogo sem sofrer golos. O Júlio acaba por marcar esse golo, vá-se lá saber como. Na jornada seguinte, jogámos em casa com o Varzim, e quando falámos sobre a tática, o Ricardo perguntou-me quem é que iria jogar e se seríamos capazes de tirar alguns desses leões que nos tinham feito ganhar e ganhar sem sofrer golos. E jogámos novamente em casa, frente ao Varzim, que tinha na frente de ataque Ucra, Candeias e Azalde. E jogámos com os mesmos 11 jogadores. Naturalmente não conseguimos jogar a bola. Estávamos a ser assobiados ao final de 15 minutos, porque não conseguimos literalmente assumir o jogo. Resultado final, Santa Clara 1, Varzim 0. Garantimos a manutenção, não sofremos golos. E daí essa minha questão. Quem já esteve dentro de um balneário, com aquele cheiro muitas vezes que se fala, porque muitas vezes quando as coisas correm mal, muda-se de canal, e naturalmente isso, a história é literalmente outra. Jogar bem é diferente de jogar bonito, e jogar dessa forma garantiu-nos bons resultados. Se concordo, estava lá dentro, não, mas o seu dono, o Ricardo, teve razão e ganhámos os 2 jogos.
Bela história para começar. Ficámos aqui todos a ouvir. Eu já conhecia, mas esta versão foi bem contada, muito bem contada. E é um belíssimo ponto de partida para a discussão, lançando eu aqui mais alguns dados de posse de bola apenas sobre grandes equipas deste fim de semana. Luís, e indo para ti, que foste tu que sugeriste este tema, é um belíssimo tema que dá discussão. José Mourinho vence 2-0 o Arsenal, 30% de posse de bola para o Tottenham, 70% para o Arsenal. O Porto 32% frente ao City, 68% para o City, 0-0, Porto passa à próxima fase. Sevilha perde 1-0 com o Real Madrid em casa, 63% de posse de bola para o Sevilha, 37% para o Real Madrid. O Bayern de Munique empata em casa 3-3 com o Leipzig, 61% de posse de bola para o Bayern, 39% para o Leipzig. E um empate frente ao Bayern pode-se considerar como um ponto muito saboroso, quase a saber a vitória. Portanto, este fim de semana é um grande exemplo que dominar a posse de bola, dominar o jogo com bola, não é dominar o jogo totalmente.
Sim, esta história do Oscar fez-me lembrar uma frase do Henrique Ballester, que eu não tenho aqui assim exatamente como ele a escreveu, mas que é qualquer coisa do género: quando eu tinha 20 anos não suportava ver uma equipa que não soubesse atacar, agora que tenho 40 anos não suporto ver uma equipa que não saiba defender. E no fundo a história que estava ali assim entre o Formosinho e o Oscar era um bocadinho essa história. Que é entre...
As idades eram mais ou menos essas.
E as idades são mais ou menos essas. Que é o confronto entre aquilo que eu gosto ou aquilo que eu desejo da vida e aquilo que a vida me obriga a escolher. E todos nós fazemos esse caminho e eu creio que no futebol as coisas não são diferentes. Não estou de acordo com a divisão desses grupos de treinadores entre românticos e realistas, porque, por exemplo, para mim um Pep Guardiola do Barcelona, do Tiki-Tac, é um técnico super realista. Ele adota exatamente a tática e a estratégia e o modelo de jogo que melhor lhe convinha para a sua equipa ter o máximo de posse de bola, para o adversário ter o mínimo de oportunidades, com uma pressão que também, quando a outra equipa ganhava a bola, dificilmente conseguia fazer transições. Portanto, era uma equipa que era completamente estanque também a nível defensivo. E por isso, não acho que o Guardiola seja um romântico. Pelo contrário, o Guardiola para mim é um cientista e estará, se calhar, muito mais próximo de uma definição de realista do que propriamente de uma definição de romântico, que eu não acredito muito que ele sequer aceitasse ver-se desse lado.
Nem agora no City, da forma como, por exemplo, na Europa não consegue ganhar, esta, por exemplo, na Final Eight?
Nem agora. Eu não creio que o problema de Guardiola seja entre ser realista ou ser romântico. O problema, quer dizer, não tem propriamente um problema, não é?
Entenderá muitos ter esses problemas.
Exatamente. Ele não consegue atingir um objetivo que é muito exigente de se alcançar.
Se calhar nós também colocamos a fasquia demasiado alta porque estamos a acusá-lo de não ganhar uma Champions League. Parece que é fácil.
A questão aqui assim é, Guardiola pôs-se numa posição... como Mourinho também já esteve nessa posição em determinado momento.
Só se aceita-se ganhar.
É que parecia que era fácil e, portanto, parecia que contratavas um desses treinadores e ias ganhar a Champions League e ias ganhar tudo. E isso, obviamente, não é verdade, porque se há uma coisa que abunda muito no futebol é a inteligência, e qualquer técnico inteligente vê 10 jogos de uma equipa de Guardiola e de Mourinho e a seguir vai ter uma proposta para o tentar contrariar. Este tema trouxe-o para a nossa conversa porque, de facto, esta semana tivemos vários exemplos de treinadores que lançam de novo esta discussão. E eu acho que, mesmo nestes exemplos que nós pegamos, há casos muito diferentes. Álvaro Cervera claramente escolhe como atacar e, ao escolher como atacar, passa muito tempo a defender. Frente ao Barcelona, que é uma equipa que gosta muito de ter bola e que tem posses de bola muito compridas, obviamente a tendência seria o Cádiz reduzir quase ao mínimo possível essa posse de bola. O Cádiz não jogou de forma muito diferente, por exemplo, contra o Real Madrid, e acabou por ter mais posse de bola, criando se calhar o mesmo número de oportunidades. Eu estava aqui a espreitar os ex-goals deste jogo entre o Cádiz e o Barcelona, e o Cádiz faz 2.61 contra 1.71 do Barcelona. Portanto, a posse de bola aqui assim diz-nos pouco daquilo que são as possibilidades da equipa ganhar, diz-nos muito daquilo que é o jogo. A posse de bola é uma excelente estatística para nós percebermos o que é que aconteceu à primeira vista no jogo. Houve uma equipa que teve muita bola e outra equipa que praticamente não teve bola. Mas não nos ajuda a perceber quem é que está mais perto de ganhar ou não. Álvaro Cervera claramente escolhe como quer atacar e como quer defender, e daí esta frase que ouvimos dele, em que para mim é uma frase muito interessante, porque é uma frase de alguém que sabe exatamente aquilo que quer, que reconhece a qualidade de outras opções e a possibilidade de outras opções, e que não está no mundo para mudar as ideias de ninguém. Está para fazer aquilo que ele quer sem ter que chatear os outros. E isso, para mim, é admirável conseguirmos estar nessa posição. No caso do Sérgio Conceição contra o Manchester City, eu acho que o que aconteceu ao Porto não foi aquilo que Sérgio Conceição queria, em termos de jogo. Em termos de resultado, sim. E no fim, empoleirado no 0-0, chegou à Flash Interview com aquele sorriso maravilhoso, estava super bem disposto e, obviamente, como dizia o Carlos Lisboa, ganhar nunca fez mal a ninguém, e naquele caso o empate foi uma vitória para o Sérgio Conceição. Mas o Porto teve pouca posse de bola e teve muito tempo empurrado para junto da sua área, porque realmente não conseguiu sair dali, e por isso não creio sequer que tenha havido propriamente uma grande preparação do Porto para ter uma postura muito defensiva no encontro. Ele monta a equipa para, claramente, procurar sair para o ataque, procurar ter o Corona, ter o Otávio, ter o Marega, que poderia, eventualmente, ter espaço para ganhar bolas e correr na direção da baliza do Ederson. A verdade é que não conseguiu. E aí foi, de alguma maneira, no jogo foi espremido para ficar apenas no momento defensivo e não se conseguiu expressar a nível ofensivo. E acho que aí também tudo bem. No fundo, aquilo que lhe aconteceu não é propriamente uma escolha ficar a defender a maior parte do tempo do jogo, é, perante o contexto, nós não conseguimos sair daqui, vamos aguentar, e aguentou até ficar com o 0-0. Depois, aquilo que nós vemos muitas vezes, e a questão do milhão tem também um pouco a ver com isso, é as coisas que nós dizemos e fazemos quando ganhamos e as coisas que nós dizemos e fazemos quando perdemos. Muitas vezes, e de facto, o Sérgio Conceição provavelmente nunca criticou um técnico adversário por ter um pensamento demasiado, ou uma estratégia demasiado defensiva, critica sim o antijogo. Agora, vamos depois também perceber o que é e o que é que não é o antijogo, não é? Ainda no jogo de ontem do Benfica de Paços Ferreira, o guarda-redes está com uma bota desatada e já está toda a gente a dizer, é antijogo. Então, mas o quê? Vai ficar com a bota desatada e para não atar a bota e ser acusado de antijogo.
Mas o antijogo é desapertar a bota para voltar a apertar a bota, não é?
Pronto, exatamente. Eu acho que muitas vezes aquilo que acontece é, quando nós perdemos ou quando nós não conseguimos o resultado que queremos, fica-nos muito mais fácil acusar os outros de coisas que, no fundo, são incapacidades nossas. E isso acontece muito no futebol, e acontece muito no futebol à volta desta ideia de quem defende e quem é que ataca.
E, Tomás, a explicação do conceito e do tema que aqui queremos discutir está amplamente dada, mas é preciso, para estes treinadores terem sucesso, treinadores como o Álvaro Cervera, que assume nós não precisamos da posse de bola para nada, até nos atrapalha ter a bola, é preciso convencer os jogadores de entrar nesta ideia. E para isso, muitas vezes tens que construir um plantel que compre estas ideias, ou quando não consegues construir tu, tens que chegar e conseguir vender aos jogadores que tens a ideia que tu queres impor. É mais difícil vender uma ideia defensiva a um jogador, porque toda a gente gosta de jogar a bola, para ter a bola com ele no pé, do que vender uma ideia defensiva, ofensiva, aliás.
Sim, sem dúvida. Mas se calhar vale a pena separar o que é um Álvaro Cervera no Cádiz, ou seja, uma equipa recém-promovida, que aceitará certamente essa ideia, pelo menos enquanto der resultados, de renunciar um pouco à posse de bola e jogar mais no contra-ataque, como aconteceu frente ao Real Madrid e frente ao Barcelona, com vitórias para o Cádiz. E não é por acaso, porque são duas equipas que estão obrigadas, pelo estatuto que têm, a assumir a posse de bola. O Barcelona, tal como o Real Madrid, é uma daquelas equipas, e os treinadores, por consequência, têm de ir atrás disso, em que podem ter mais ou menos posse de bola, mas não podem abdicar nunca de atacar e de tentar ter o domínio de jogo, a não ser por um ou outro motivo circunstancial. Há esse estatuto, que o Cádiz não tem, porque é uma equipa recém-promovida, que permite que Álvaro Cervera tenha essa margem para jogar como entende que é melhor, ou seja, da forma que protege mais as limitações daquela equipa, que de facto não tem muita evolução técnica, não tem muita qualidade para sair a jogar desde trás, para ter um jogo mais ligado, baseado na posse de bola, e por isso, reconhecendo essas limitações, acaba por preferir esperar mais atrás, fechar as linhas e depois sair no contra-ataque. Parece-me diferente, por exemplo, o desafio de José Mourinho no Tottenham, porque é um plantel que, com Pochettino, fazia isso de forma circunstancial, mas tinha uma ideia globalmente ofensiva, seja em ataques mais rápidos ou com ataques mais pacientes, mas era um Tottenham ofensivo que dominava os jogos. E este Tottenham de Mourinho assume claramente que esta postura de expectativa e depois contra-ataque é a ideia principal, mas Mourinho conseguiu, desde logo, fortalecer o trabalho defensivo, porque é notório que o Tottenham tem outra qualidade quando baixa o bloco, mas também percebe a equipa e José Mourinho que tem dois jogadores que, com espaços para definir, levam a equipa para outro patamar e que se complementam na perfeição. Kane, que baixa no terreno para depois lançar o contra-ataque, Son de um lado, Bergwijn do outro, sobretudo o sul-coreano, que tem decidido vários jogos. Ou seja, esta ideia de José Mourinho também tem forma de atacar, ou seja, não é um Tottenham que fique no buraco, mas que não tenha forma de lá sair, como muitas vezes acontece com uma equipa, sei lá, um Marítimo. Lembrei-me agora deste exemplo porque é recente, em que acaba por meter 11 atrás da linha da bola, mas não está minimamente interessado em atacar. O Tottenham não fez isso, pelo menos na primeira parte, na segunda acaba por abdicar um pouco mais do ataque, mas o Tottenham sabia sempre que o Arsenal ia errar e que teria forma de chegar à frente. Por isso, há que separar um pouco o trigo do joio. O Cádiz pode dar-se ao luxo de não precisar de mais. Álvaro Cervera está naquela equipa, mas se chegar a um Valência, um Villarreal, a um Atlético de Madrid, vamos imaginar, sabia que teria de puxar por outra ideia de jogo, mais adequada ao contexto e mais ao encontro do estatuto do clube. José Mourinho não. Já tem esta ideia de jogo definida nos últimos anos e que foi cada vez mais reforçando e que agora está a conseguir finalmente pôr em prática no Tottenham, que até é um clube de expectativas elevadas, mas que com José Mourinho está a ter alguma continuidade neste tipo de jogo. Vamos ver se vai durar ou não.
É, Óscar, porque nós temos a tendência para idolatrar treinadores de equipas pequenas que jogam em organização defensiva e procuram uma estratégia mais inteligente, muitas vezes dizemos, de procurar jogadores mais rápidos, procurar transições rápidas e ferir assim os adversários. Mas temos tendência a criticar treinadores de equipas grandes, como o José Mourinho, que assim jogam. Porquê? É o mesmo jogo, não é?
Sim, exatamente. Até porque foi isso que já muitas vezes falámos. Ou seja, já vimos várias vezes clubes ditos grandes a jogar como esses ditos pequenos. Ou seja, eu ainda não encontrei a resposta do milhão de euros, mas fui pesquisar na altura as táticas do Futebol Clube do Porto, através de Sérgio Conceição, quando estava a comentar para a Renascença, e o Porto já jogou uma vez com três centrais, ou seja, precisamente em casa do Rangers na época passada. Ou seja, é uma equipa que o facto de ter essa dificuldade, e como fomos vendo os últimos resultados da equipa do Futebol Clube do Porto, sofreu muitos golos e de ter jogado, se calhar, por essa estratégia com os três centrais. Mas, como disse o Luís, certamente não era esse o objetivo do Porto. A questão é que o jogo foi encaminhado para essa forma. E quando olhamos muitas vezes para esse e criticamos esse tipo de ação, temos que perceber que os treinadores vivem dos resultados. E muitas vezes, se calhar daqui a poucos meses, poucos de nós nos lembraremos como é que correu esse jogo, mas lembremos que foi um jogo em que o Manchester City atacou muito, mas o Porto defendeu-se bem, garantiu esse apuramento, e daqui a muitos anos, quando voltarmos a falar deste jogo e quando estivermos a preparar esse mesmo comentário, vamos apontar 0-0, ou seja, já nem nos lembramos como é que o jogo correu. Isso é muito importante para a preparação do próprio jogo, porque claramente os treinadores podem dominar o jogo mesmo sem ter a bola, como já disse várias vezes o José Mourinho, e é dele que estamos a falar agora, e principalmente não acredito que nenhum treinador prepare a equipa para não ganhar o jogo, ou seja, quando colocam a estratégia, quando colocam esses jogadores, é perspectivando aquilo que em princípio vai acontecer. A questão é que para dançar é preciso alguém que também faça essa mesma dança atraente, ou seja, o jogo pode não ser muito bonito para o adepto, mas para o treinador, sabemos muitas vezes que os treinadores preferem um jogo em que a equipa esteja equilibrada e daquilo que falámos, em que defenda bem, mesmo jogando um pouco mais baixo, mesmo jogando um pouco diferente. É essa parte estratégica que sempre nos apaixona a ver o jogo, já que infelizmente não podemos ver esses mesmos treinos, é ver como é que o treinador vai contrariar esse maior poderio e aquilo que ele perspectiva. Agora sabemos que quando a bola começa a rolar, o jogo pode mudar, pode haver um golo inicialmente, pode haver uma lesão e principalmente essa questão da equipa estar equilibrada pode mudar a qualquer momento e essa estratégia tem que estar definida à partida desse plano A, muitas vezes o plano B e o plano C no decorrer do próprio jogo.
Eu acho que é mais difícil jogar sem bola do que com bola, até porque exige muito mais dos jogadores e exige mais ao longo do tempo do jogo e exige muito mais da equipa. E por isso eu acho que é de louvar os jogadores que conseguem cumprir à risca este tipo de planos de treinadores mais defensivos. É, pelo menos, eu acho que é mais difícil.
Eu acho que exige mais disponibilidade mental e física. Mas depois depende da forma como a equipa se comporta em campo. Acho que é mais fácil, entre aspas, meter 11 jogadores atrás da linha da bola com uma equipa mais junta e defender dessa forma, do que ir pressionar alto e deixar muito espaço nas costas, obrigar muitas compensações, mais espaço para cobrir muitas vezes. Acho que uma equipa que quer jogar e que seja pressionada tem mais exigência, porque os jogadores têm de tomar inúmeras decisões por minuto com bola que podem comprometer a equipa, mas lá está, temos que separar várias vezes as equipas, porque por exemplo o Leipzig, dentro do próprio jogo com o Bayern, acaba por assumir a postura de maior expectativa para depois apostar no contra-ataque, porque percebe que a principal lacuna do Bayern é na transição defensiva. Mas se for preciso, na próxima semana Nagelsmann vai jogar contra o Mainz, um exemplo qualquer, e já vai assumir o jogo com bola. Ou seja, essas para mim são as equipas que...
É diferente de estratégia, né? Jogar com três defesas não significa jogar...
Seja defensiva, exatamente. O sistema não está intimamente ligado à estratégia. Há equipas com três centrais, como o Inter, por exemplo, que nunca abdicam de sair a jogar por baixo, ou raramente abdicam, porque às vezes procuram o Lukaku, e há outras equipas que jogam com três centrais para terem mais controle defensivo, ter mais controle da largura, superioridade sobre os avançados, eventualmente. Mas, por exemplo, o Leipzig é uma equipa que consegue adaptar-se aos diferentes momentos do jogo dentro do próprio encontro e também de semana a semana. E por isso Nagelsmann é o chamado treinador do futuro, entre aspas, porque tem essa capacidade de adaptação de jogo para jogo, a equipa consegue assumir diferentes posturas, consoante o adversário que tem do outro lado. Agora, parece-me que um técnico como Bielsa, por exemplo, um exemplo romântico, entre aspas, tem mais margem do próprio clube, dos adeptos também, porque se Bielsa perder agora 5 jogos consecutivos, sabemos que há ali uma ideia por trás que mais jogo, menos jogo pode trazer a equipa de volta à vida. Agora, se houver uma ideia de jogo que tem muito mais problemas ofensivos, como tem, por exemplo, sei lá, um Retafe agora neste momento, embora seja uma ideia agressiva em parte, porque coloca muitos jogadores na pressão alta, mas não trabalha tanta posse de bola, só para explicar. Se calhar Bordalás já tem mais dificuldades para tirar a equipa do fundo do poço, porque depende muito dessa agressividade da pressão, do erro do adversário. E creio que para os adeptos é importante ter essa convicção da forma como a equipa joga. Não estar tão dependente do adversário, mas estarmos bastante conscientes dos nossos pontos fortes e termos capacidade de os pôr em prática.
Para os adeptos, porque isto também depois é uma parte importante que...
O clube anda melhor se os adeptos estiverem,
claro,
ao lado.
Um treinador defensivo, ou seja, eu não vou pagar... Eu, se calhar, eu e nós, os quatro, pagaríamos bilhete para ver uma equipa estrategicamente bem montada... 60%, 40% dos adeptos de futebol, sim, em geral, se calhar preferem ver uma equipa espetacular a jogar. E depois há que...
No mesmo exemplo, isso. Por exemplo, se formos ver um jogo do Leeds United, o Leeds pode apanhar 4-0, mas sabemos que o jogo vai valer a pena. Sim. Se calhar, se formos ver um jogo do Cádiz...
É o Leeds.
Sim, exatamente. Mas pronto, enfim, é um exemplo um pouco rebuscado, mas acho que a ideia passa. Se calhar, se formos ver um jogo em que a equipa, a nossa equipa, não sai de lá de trás e perde, se calhar ficamos um pouco mais amargurados em relação ao que vamos ver.
Mas depois, no final da época, Luís, se ganharem, tudo se esquece, mas...
Sim, está sempre ligado ao sucesso ou ao insucesso. Claro. Longo prazo, claro.
Os adeptos querem ganhar. E, portanto, na maior parte dos casos, independentemente daquilo que possa acontecer. Por isso, muitas vezes se ouve, eu quero ganhar, nem que seja com um golo com a mão no último minuto, ou com um penalti inventado, ou uma coisa qualquer assim. Eu creio que o ponto de base de quem defende uma equipa é que essa equipa ganhe e espera que o treinador e que os jogadores sejam lestos o suficiente para que em cada jogo percebam como é que podem ganhar.
Mas a questão é que muitas vezes fica a ideia de que, por exemplo, a minha equipa tentou ir lá e ganhar o jogo e às vezes pode perder, mas tentou ganhá-lo, e às vezes perde, mas fica a ideia de que não o tentou ganhar. Sim. Se é que me faço entender.
Sim, o problema é que isso tem pouquíssimo que ver com aquilo que o treinador preparou antes do jogo. Porque nós provavelmente deveríamos ter direito a ter uma flash interview antes do jogo acontecer, e que se preparava ali assim uma espécie de Big Brother entre os treinadores, em que o treinador chegava lá e dizia: o meu plano para este jogo é este. E depois ia ao jogo e nós, no fim, pegávamos nessa flash interview secreta e víamos, olha, o plano do treinador, vamos usar, o plano do treinador Pepa, hoje, no caso ontem, no Estádio da Luz, era este. E aquilo que nós vimos foi isto, e agora o treinador vai-nos dizer o que é que aconteceu.
Deixa-me só pegar na frase que ele disse depois, ou seja, ele diz que perdeu porque quis ganhar.
Sim, perdeu porque quis ganhar, exatamente.
E enquadra-se perfeitamente nesta conversa, não é?
Mas é um jogo de zero cobrança para o Paços, porque é a equipa mais pequena.
Claro que sim.
Se perdesse, bem, segue a vida, se ganhasse, fantástico.
Normalmente o Pepa, não sei se o Pepa é o melhor exemplo, que eu acho que ele até é bastante honesto nas análises que faz, mas... É aceitável que o Pepa diga isto contra o Benfica, contra o Porto, contra o Sporting ou contra um Braga, mas se calhar não é aceitável que o diga contra um Guimarães.
Ver com as expectativas com que a equipa ataca o jogo.
No ponto da Liga Europa, muita gente vai puxar a boxe atrás e dizer assim, epá, no Estádio da Luz, se ele tivesse dado uma porrada no Gabriel e não houvesse aquele cruzamento...
Sim, isso tem muito que ver com as expectativas.
E estamos na Liga Europa.
Por exemplo, o João Pedro Sousa está a ser um pouco vítima das expectativas que criou com a época passada, porque o Famalicão tem um plantel muito inferior nesta temporada, assumiu uma postura um pouco mais defensiva, não consegue ter tanta posse de bola e já está a ser, em parte, criticado. Quando se não tivesse existido a época passada, estava a ser uma época perfeitamente normal para o Famalicão.
Aqui, voltando à questão dos treinadores, para mim, mais do que a questão dos realistas e dos românticos, ou de pensar que um treinador pode perder jogos ou não pode perder, tenho que ver, eu hoje em dia tendo a olhar para os treinadores mais, nos treinadores que parecem trabalhar com o molde e os treinadores que trabalham sem o molde. Jorge Jesus, por exemplo, é um treinador de molde. Sabemos que quando for Jorge Jesus, independentemente dos 25 jogadores que ele lá estiver, ele quer que a equipa jogue de determinada maneira.
E o perfil do jogador também, muitas vezes, para cada posição,
vai
está claramente definido.
Escavar à procura desse perfil. Muitas vezes, como está a acontecer agora no Benfica, tendo longos períodos em que a equipa não consegue estar ao seu máximo potencial, porque entre a ideia dele e a realidade dos jogadores há uma diferença que ele não consegue sanar. Creio que, por exemplo, neste momento, José Mourinho também se transformou num treinador de molde e, por aí, muitas vezes, a incompreensão que depois passa dos trabalhos dele de vermos diferenças, ou vermos afastamento entre o potencial da equipa e aquilo que é a realidade. Ainda que, em termos de resultados, se formos ver os casos Manchester United, agora com o próprio Tottenham, em termos de resultados as coisas não andam muito longe entre essa comparação que nós fazemos. Mas parece-me ser um técnico desse caso. A mesma coisa com Bielsa, ao ponto de, em Marselha ter saído ao fim de uma jornada, na Lazio ter saído sem sequer fazer jogo nenhum, porque...
Também a própria personalidade
é tão radical do
treinador
esse
ajuda.
Leva ao máximo, que é tão radical do molde das coisas serem como ele quer.
Quer impor a ideia.
Se há um pormenor que não está a resultar, ele vai sair. E isso depois leva-nos para o ponto... das equipas serem completas ou não, se as equipas terem capacidade para ser completas ou não, que é um treinador como Bordalás no Getafe, que consegue o sucesso que consegue com uma equipa que põe na agressividade defensiva o primeiro ponto, não é, da sua estratégia, no momento em que isso está a falhar ou no momento em que os adversários conseguem escapar a isso, ele tem resposta para o que vem a seguir, e isto tanto acontece com esses treinadores, como acontece, por exemplo, com o Ronald Koeman, com o Sporting, frente a uma equipa como o Famalicão, que defendeu muito. Consegue a equipa, perante alguém que mete a pedra na engrenagem e trava aquela que é a sua ideia, há uma alternativa em termos de resposta? E aí é que, muitas vezes, depois se vai ver a diferença entre aquilo que são, se calhar aí sim, treinadores um pouco mais... agarrados a essa ideia de jogo que têm e que pensam que não, o que falhou não foi o adversário conhecer-me, foi eu não estar ao meu máximo e por isso vou procurar melhorar a minha ideia para ter a resposta nas próximas semanas, ou o treinador, que se calhar é o treinador com o qual eu me identifico mais, que é aquele que procura mais respostas, ou seja, quer que a sua equipa tenha capacidade para jogar do máximo de maneiras diferentes, porque conforme o jogo, conforme a equipa que tiver pela frente, conforme o adversário que aí vier, tem a capacidade de resposta para isso. Parece-me que no futebol, muitas vezes, somos demasiado empurrados para achar que quer os treinadores, quer os jogadores são burros, quando noutras modalidades é um pouco ao contrário. Noutras modalidades a exigência é sempre que quer um treinador, quer uma equipa, consigam ter o máximo de respostas possíveis para os problemas que possam aparecer e, portanto, noutras modalidades encaramos sempre o treinador e os jogadores como indivíduos com grande inteligência e grande capacidade que trabalham várias respostas para a mesma pergunta, que é como é que eu vou ganhar este jogo. No futebol, se calhar até por uma questão cultural, somos mais empurrados para a ideia de quer o treinador, quer os jogadores, são um bocado burros, no sentido em que queremos que o treinador se faça sempre o mesmo, queremos que o jogador, achamos que os jogadores só conseguem ter um plano de jogo, que é completamente impossível que uma equipa consiga dar respostas diferentes às mesmas questões, às questões que vão encontrando, e isso é uma coisa que me custa a perceber. E isto tudo para chegar ao Real Madrid, que também foi uma das equipas que ganhou com 37% de posse de bola neste fim de semana. O Real Madrid, por exemplo, nesta fase em que claramente a equipa está mentalmente destruída, parece-me ser esse o caso, ou seja, é uma equipa que está envelhecida, baseada ali em dois ou três jogadores, e esses próprios jogadores, portanto, Sérgio Ramos não esteve presente, Benzema parece que está agora a sentir o peso todo da responsabilidade em cima dele, e é cada vez mais difícil também para o Benzema ser o Benzema que nós já conhecemos. O Real Madrid este fim de semana contra o Sevilha percebeu, o Real Madrid é uma equipa que tendencialmente é forte em organização, ou deveria ser forte em organização, neste momento não é assim tanto, mas sempre foi uma equipa fortíssima em transição. E aquilo que vimos foi um Real Madrid de transição a ganhar em Sevilha. Por exemplo, mais uma vez, o Barcelona de Guardiola era uma equipa de posse, mas era uma equipa fortíssima em transição.
Sim, isso é
era uma equipa que super
continua a existir. Super o City é uma equipa de posse, sim. Mas o City também é foi campeão com 100 pontos, marcou, não tenho números, mas marcou pelo menos 20 golos de contra-ataque, de transição ofensiva.
E são as equipas
tal como
completas.
O Liverpool de Klopp atualmente, sim. E aí uma evolução que tem sido feita, também não é uma equipa de jogo direto e vertical como chegou a ser em tempos. É uma mas equipa que também sabe trabalhar com bola.
Posso totalmente
sim,
assumir.
Não é uma equipa de paciência total, mas sabe perfeitamente assumir o jogo em organização, até porque muitas vezes não tem outra hipótese. Se o adversário coloca atrás da bola, eu não tenho espaço para atacar em transição e por isso tem de ser também suficiente.
Acho que a equipa de Guardiola iludia um pouco porque tinha muito passo curto. Nós vemos, por exemplo, o Liverpool tem posse de bola, mas dois, três passos meio campo, o Anderson levanta a cabeça e dá um passo longo para...
O próprio perfil dos jogadores, Alexander-Arnold não tem essa capacidade, Van Dijk também, mas por exemplo Busquets não tem, é um jogador de passo curto, não consegue fazer um passo de 50 metros pelo ar, ou pelo menos se consegue, nunca foi esse o pedido que lhe foi feito e por isso o Barça era aquela equipa de domínio total com bola, toque, mas depois também tinha outra capacidade quando encontrava espaço nas costas para meter velocidade. E o Liverpool, embora com mais tendência para a vertigem, também é uma equipa mais completa atualmente com o Klopp, mas continua a existir o mito de que é jogo direto e sim. Verticalidade e espaço, é, mas não é só.
Sim. Eu acho que nenhuma equipa no mundo pode ter só um estilo, porque de repente vai ter essa pedra na engrenagem, claro, vai ter essa pedra na engrenagem e não vai conseguir dar soluções.
E temos falado daquela questão do plano A, do plano B, ou seja, e o Tomás tocou nesse aspecto, no meu entender, portanto, colocámos aqui os dois sons, não podemos colocar imagens, mas ficou o convite para o Bayern-Leipzig, ou seja, porque o Leipzig, eu apelido com uma tática sempre camaleónica por parte do Nagelsmann, porque mesmo dentro do próprio jogo, o Tomás falou em diferentes jornadas, mas dentro do próprio jogo ele consegue jogar de forma diferente.
E vimos... Uma escolha. Há que fazer essa distinção entre a escolha do treinador e o tem de ser assim, porque exato. Somos limitados, não pode ser diferente.
Explorando as debilidades do Bayern Munique, que são poucas, mas ainda é importante referir que as há. E, portanto, dentro do próprio jogo, e muitas vezes há essa tendência, a equipa está a jogar em que tática? E mesmo com os mesmos 11 jogadores, pode jogar não só de uma tática diferente, mas também com uma abordagem diferente sim. Do próprio jogo. Ou seja, pode claramente estar ali a jogar mais fechado, ou como se na gíria futebolística, jogar ao ataque todos fechadinhos lá atrás. E principalmente essa questão do Leipzig ter começado o jogo jogando sem nenhum avançado de referência. Ou seja, isso é óbvio. Não é preciso colocares muita gente na frente para atacares mais, e o que o Tomás estava a fazer referência aos três defesas, uma coisa é jogar com três defesas, outra coisa é jogar com três centrais. E outra coisa é jogar com dois médios centros, outra coisa é jogar com dois trincos. Parece a mesma coisa, podem pisar mais ou menos as mesmas zonas, mas não é. E no futebol, como falava há pouco desse par para dançar, o jogo fica mais atraente para os adeptos. Se o jogo estiver partido, naturalmente os treinadores não procuram isso. E quando as equipas muitas vezes encaixam uma na outra, não quer dizer que joguem na mesma tática. Há muitas vezes esse jogo de espelhos, mas isso não quer dizer que o jogo seja encaixado, porque há 0-0 muito melhores do que jogos com muitos golos.
É. Tudo isso vem depois entroncar na questão da formação, que eu acho que é essencial também tocar nisso quando estamos a falar deste tema. Porque se nós percebemos que as melhores equipas do mundo são aquelas que são mais completas e os melhores jogadores são cada vez mais aqueles que conseguem dar diferentes tipos de respostas àquilo que acontece nos jogos, não podemos deixar-nos cair na ideia que, a nível da formação, importa formatar um jogador para uma ideia de jogo ou para um só determinado comportamento.
O Diogo Jota não seria o que é se não se tivesse passado por um grande cedo, não é? E não passou.
Por exemplo.
Sim, mas na formação, pelo menos nas idades mais baixas, é comum vermos jogadores passar por várias posições. Aliás, há uma questão que também é muitas vezes discutida, que os jogadores deveriam ficar mais tempo no clube do bairro, da terra, onde podem ter outro tipo de estímulos antes de se mudarem definitivamente para os grandes, onde é um pouco mais formatado, porque fazem N jogos contra adversários que não oferecem qualquer tipo de competição. Depois têm um jogo de domínio, porque não dá para fazer diferente, porque do outro lado está uma equipa que não consegue fazer 3 passos, mas tenta-se ao máximo encontrar respostas. Agora, claro que esse é o futuro. O seu treinador quer mais coisas do jogador dentro do próprio jogo e até de jogo para jogo, o jogador tem de ir atrás e isso começa na formação, claro.
Sim, depois há outra questão, que é, estamos a falar a partir do pressuposto que é um projeto de início, meio e fim, mas o Óscar deu o exemplo no início de precisamente o contrário, que são aqueles treinadores que são colocados, lançados aos leões à jornada 20 e têm que tirar uma equipa de uma situação até à jornada 32, e cada jogo tem uma história diferente, uma tática diferente, e não dá para ser preparado. E aí a coisa muda totalmente o perfil, porque tu não tens uma base, não tens uma tática, nem consegues trabalhar com os jogadores. Portanto, cada jogo tens que dizer aos jogadores muitas vezes coisas diferentes para fazer e se comportarem de forma diferente.
Sim, requer tempo. Isso já falámos N vezes. Isso é fundamental, porque não, muitas vezes não há, e agora com essa sucessão de jogos incrível, não há literalmente tempo. E lembro-me exatamente dessa passagem, até porque a equipa técnica éramos só nós os dois. É importante referir que hoje em dia são muitos elementos, mas na altura até o treinador do guarda-redes era um dos guarda-redes do plantel. E portanto,
até isso... massagens fazias.
Não entrava tanto por aí. Mas no meu entender, é importante essa questão da estratégia que o treinador pode levar, e depois pode não ser aquilo que... E aquela ideia que o Luís falou da questão da flash, ou seja, do objetivo do jogo não ser correspondido àquilo que depois o jogo traz. Porque há todas essas vicissitudes do futebol, porque preparamos isso e falávamos há pouco nesse jogo do Benfica com o Marítimo, e sabemos que choveu sem parar no Funchal, ou seja...
Os melhores treinadores hoje em dia também são aqueles que, dentro do próprio jogo e consoante o plano do adversário, também conseguem dar resposta, como Nagelsmann, como Marco Rose, claro. Guardiola e Klopp, claro.
Agora a questão é que muitas vezes, daí falar desse plano A, do plano B, do plano C e aquilo que está a ser trabalhado, porque é importante referir, e a história quando comecei por aí, nós estamos a trabalhar sobre essa tática, naturalmente, não foi à noite que se preparou isso.
Lembra disso.
Trabalhaste uma semana não é trabalhar...
A questão é não ter, e que muitas vezes fala da pré-temporada, onde normalmente se constrói a base, substituir um treinador a meio da época, muitas vezes é trocar um treinador, pensa-se que resolve um problema, mas... No dia a seguir já se está a criar outro. E como o Luís falou sobre a questão do treinador que chega com molde ou não, e a questão de preparares uma equipa com os jogadores que ela tem. Ou seja, quando chegámos em fevereiro, já não havia janela de transferências, ou seja, não havia qualquer tipo de hipótese de mudar, se fosse o que fosse. E o tema que o Luís falou da formação acho que é muito interessante e poderá ser também um tema para futuros podcasts. E o ponto é só aqui rapidamente. Que era, e o Luís falou exatamente sobre o moldar, e no meu entender é o meu grande receio neste momento com a pandemia, vou ser sincero, é a paragem do futebol de formação, porque essa alimentação do futebol profissional vem, todos ela, da formação, e precisamos todos que eles voltem a competir, precisamos todos que eles continuem a perceber o jogo, que não sejam moldados, como o Luís estava a dizer, e principalmente, outro aspecto também me preocupa, já me preocupava antes e agora ainda mais, que é a ausência do futebol de rua, que isso acho que é fundamental para o futuro do futebol.
Sim, é um tema que vai ter graves consequências, acho, esta paragem do futebol de formação. Penso que há uma associação local que já vai avançar com testes, a Associação de Futebol do Porto, penso eu, já vai fazer testes para que se possa jogar, mas há muita gente parada e se calhar nós que jogamos futebol não imaginamos. O Luís jogou basquete, certo, Luís?
Sim.
Portanto, que tivemos um hobby, não, eu não imaginava ter estado um ano parado sem poder jogar à bola.
Para a formação do jogador, quer também para a formação do
caráter da pessoa, não é? Sim, é muito importante, portanto esperemos que isto se resolva rapidamente, também para não quebrar o processo de formação. Eu diria que agora é hora de colocar os nomes em cima da mesa, portanto o desafio de escolhermos uma equipa que nós achamos equilibrada em termos defensivos e ofensivos e em todos os conjuntos do jogo, em todos os aspectos do jogo. E pronto, vamos lá colocar os nomes em cima da mesa. Óscar, queres começar tu?
Então, eu fui para uma mão cheia de equipas para depois terminar numa, portanto, naturalmente nas três equipas das três ligas da Eleven, portanto, naturalmente escolhia a melhor do mundo, no meu entender, que é o Bayern, o Leipzig. Em França fui buscar o Marselha, portanto, é importante referir, e vou frisar, até porque depois o soundbite pode ser importante, estamos a 7 de dezembro. Tenho o Atlético de Madrid e tenho a Real Sociedade, portanto já falei muito da, e vou continuar a falar da Real Sociedade, já falámos muito do Atlético, também já falámos muito do Marselha, hoje falámos do Bayern, portanto vou pegar claramente no Leipzig, até pelo resultado que fizeram em Munique e da evolução. O Roménega falou nisso antes do jogo e falava da própria evolução do clube, do desenvolvimento. Todos nós vemos ali o projeto e eu acho que é uma equipa muito equilibrada, que foi curioso que o António Botelho, em direto, falou de um clássico. Ele rapidamente corrigiu. Estávamos a falar apenas do 11º duelo entre estas duas equipas. E houvesse... Exato. E foi o que eu disse. Vai ser um clássico, porque o Leipzig irá continuar neste patamar. E agarrando exatamente aos números, há essa curiosidade. Portanto, há 4 anos perderam por 3-0, há 3 anos perderam por 2-0, há 4 anos exatamente, depois perderam por 1-0, a época passada, um nulo, 0-0, e este ano foi 3-3. Portanto, fica o convite para como é que será a próxima temporada, porque é uma equipa que nós vemos, e já falamos também várias vezes do Poulsen, ou seja, que ele chega para a equipa nos escalões inferiores, havia muitas propostas para poder sair, ele não saiu porque sabia o clube desse mesmo potencial. Agora a questão é, há essa noção de ser uma equipa equilibrada a atacar e a defender, falta-lhe naturalmente ali aquele pequeno passo para poder se cimentar com um palmarés, porque isso para mim é que faz, no final foi aquilo que falámos dos resultados. O resultado final acaba por ditar depois aqui esse sucesso, mas daí essa mão cheia de equipas com as três ligas da Eleven aqui presentes.
Contornaste as regras, mas pronto, era uma equipa. O Oscar deu...
Já não temos equipas para escolher.
Deu aos nossos espectadores.
Então, não, eu tenho
25 equipas.
Não usou.
Então, força, Tomás.
Eu ia escolher o Borussia Mönchengladbach por vários motivos. Desde logo porque acho que Marco Rose é um dos melhores treinadores do mundo na atualidade. Depois porque não tem tantos recursos como o Leipzig, por exemplo. Isso dá-lhe ainda mais valor por estar a fazer tanta coisa naquela equipa alemã, que é claramente a pior do top 5, do último top 5, na minha opinião. Está também a lutar num grupo com a Real Madrid e Inter de Milão e até pode seguir em frente na Champions. E isto com uma ideia de jogo muito coerente, que também já vimos no Salzburgo. Portanto, há aqui uma continuidade e a forma como a equipa pressiona, sempre alterando a pressão em função do adversário para criar o maior número de problemas possíveis. E depois a forma como tem entrosada as saídas em transição, a partir daí, utilizando um jogador entre linhas, muitas vezes Stindl, para depois lançar Thuram, Plea, Neuhaus, que é um dos médios também em destaque na Bundesliga. Defendem de forma muito compacta, sempre à procura de pressionar e de massacrar o adversário nesse sentido para depois sair em transição, mas acho que são muito competentes nos 4 momentos do jogo e Marco Rose, mais ano menos ano, deve ter outro desafio, mas ao nível da qualidade que tem, isto é, um dos principais clubes do mundo, mas pelo menos há que aproveitar este Borussia Mönchengladbach, que só não é mais valorizado porque não tem o nome de outros clubes, porque se tivesse, se calhar seria mais falado ainda.
Tu, Luís, qual é que escolhes?
Primeiro só dizer, depois daquilo que disse o Oscar, só dizer que nesta fase da temporada se esperava que alguma equipa que não estivesse nas competições europeias estivesse a aproveitar esse facto para se evidenciar em relação aos concorrentes. E nas três principais ligas que nós temos nos canais Eleven, isso não está a acontecer. Ou seja, em cada uma delas acho que há pelo menos uma equipa no top 5 que não está nas competições europeias, mas nenhuma dessas equipas, Mónaco em França, Cádiz em Espanha, o Wolfsburgo foi eliminado nas pré-ias da Liga Europa na Alemanha, nenhuma delas está dentro desse enquadramento, ou seja, ninguém está a aproveitar ter mais tempo para treinar, o que demonstra que as melhores equipas treinam mesmo sem ter tempo para o fazer. E a equipa que eu tinha escolhido é uma equipa de um treinador que eu já sigo há muito tempo, já há muito tempo que é um treinador de quem eu gosto bastante, que é o Christophe Galtier, que está no Lille, e que procurando esta ideia de conjunto equilibrado, que não seja uma das grandes equipas do campeonato, mas que esteja nessa luta pelos lugares cimeiros, o Lille parece-me realmente ser uma equipa muito interessante pela forma como, naquele que é o seu melhor 11, tem um meio-campo fortíssimo com o André e com o Renato Sanches, tem laterais, o Celides e o Bradarides, que são dois laterais bons defensivamente, com bons posicionalmente, mas que também oferecem muito em termos ofensivos, tem uma boa dupla de centrais, tem várias opções para extremos que pode variar e trazer coisas diferentes, e depois foi contratar o Yılmaz, que parecia assim uma contratação um bocadinho fora da época, e de facto o Yılmaz como um ponta de lança numa equipa que tem esta preocupação de os dois homens da frente têm que defender tão bem como atacam, e o Yılmaz entrou ali assim que nem uma luva, e se calhar até essa tem sido um pouco a dificuldade do Jonathan David, que demorou um bocadinho também a perceber onde é que andava. Mas tendo que escolher uma, e o Oscar não nos permite ter repetidos, por isso sobrou-me aqui o Lille, que por acaso é uma das equipas que eu tenho tido mais gosto em acompanhar esta época.
E o Borussia Mönchengladbach, tal como
eu escolhi 5, mas nenhuma das foi a vossa.
Não, nós tínhamos essas 5, obrigado. E dizer que o Borussia adaptar o plano. Ele tem um jogo muito ligado, isto é, sim, defendem a pensar na saída para o ataque e atacam também já a pensar na perda de bola, e por isso são as equipas mais completas, ou algumas das mais completas das ligas que transmitimos.
O Oscar disse tantas que já não lembro se ele escolheu esta, que eu vou dizer, e pode ser polémico, mas pelos números também e pelo que a equipa se conseguiu reinventar em 2020-2021, apesar de se esperar mais às vezes, se calhar principalmente no ano passado, mas este ano talvez se esperasse um bocadinho mais no jogo pela abertura da temporada, mas na tabela está-se a refletir uma equipa bastante equilibrada, que é o Atlético de Madrid. Tinhas na tua lista?
Não, está.
Tá, pronto. Então, falhou-me.
Não, mas vais.
Atlético de Madrid, há 10 jogos que não perde, e quando ganha ou perde, quando perdeu com o Bayern de Munique, foi o último jogo que perdeu, foi por 4-0, com o Strondo, e aí não há equilíbrio que se possa aplicar neste jogo. Mas a partir daí até hoje, perdeu ou ganhou sempre ou empatou, e nunca os resultados são muito desequilibrados, e o que para mim é uma boa equipa, ou o Oscar pode dizer melhor isso do que eu, mas normalmente os trabalhos dos treinadores começam por trabalhar no primeiro dia de temporada, nas primeiras semanas, a organização defensiva, e não há dúvida que o Simeone é um treinador bastante competente, e conseguiu equilibrar bastante a equipa, pondo-a a render e a ganhar jogos, e a ser líder neste momento, com menos jogos até que os adversários da Liga Espanhola. Portanto, escolho o Atlético de Madrid, que, como digo, tem plantel até para se esperar um pouco mais, mas eu acho que é um treinador muito realista e muito fiel à sua ideia, e muito equilibrado neste Atlético de Madrid. Portanto, é a minha escolha.
O Atlético tem uma coisa, e aproveitando só para dar aqui a referência do Derby de Madrid do próximo sábado, se estivéssemos num calendário acertado em termos de número de jogos disputados, o Atlético podia estar agora com 7 pontos de avanço em relação ao segundo classificado, 9 para o Real, 12 para o Barcelona, e chegava a este derby, se ganhasse, quase que poderia ser considerado um pré-campeão. Sim. Porque sim, o Atlético ia ficar com uma diferença nesta enorme, altura, e pode ficar, não é? Pode mesmo ficar, mas se as equipas tivessem disputado todos os jogos até ao momento, as 12 jornadas até ao momento, isso seria mais evidente ainda. É um Atlético super poderoso num contexto do Campeonato Espanhol,
em
que os dois habituais candidatos estão pelas ruas da amargura.
E é curioso, porque Simeone chegou com o Real Madrid e o Barcelona, se não eram as duas melhores equipas do mundo, pelo menos andavam, sim, no top 5 garantidamente, e agora, se for preciso, nem estão no top 10 europeu. Portanto, acaba por ter aqui uma grande oportunidade para voltar ao título.
E estamos conversados por esta semana. Foi uma agradável discussão entre aquilo que deve ser um treinador ganhador dentro das suas ideias e como chegar à vitória de várias formas, os realistas, os sonhadores, os mais românticos, enfim, há muitos adjetivos para atribuir a vários treinadores. E vamos ver que treinador este ano, ou que treinadores este ano se vão destacar. Quem sabe será um dos próximos temas deste podcast. A fechar, dizer-lhe que ouvir podcasts na Eleven, na Desportiva, é de outro nível. Um abraço, espero por vocês na próxima edição.